Biologia em meia hora.
As proteínas são essenciais para que o corpo cresça, repare células e funcione corretamente. As proteínas são encontradas em uma ampla variedade de alimentos e é importante que você obtenha esse nutriente em quantidade suficiente em sua dieta todos os dias. Essa quantidade ideal varia de acordo com o peso, idade e mais uma porção de fatores. Mas você sabe direitinho o que é uma proteína ou quais são as funções das proteínas no seu corpo? Oi, eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre as proteínas. O legal de estudar proteínas é que elas podem ser encontradas em todas as células do corpo humano. Pensa nas moléculas mais putz que da hora. A gente nem precisa duvidar da importância delas, porque elas são as responsáveis por um montão de atividades biológicas, incluindo o metabolismo, a resposta imunológica e a transmissão de sinais dentro e entre células. Daí, é importante falar também que cada tipo de proteína possui uma função super específica, adaptada para atender às demandas precisas de cada parte do organismo. Algumas proteínas atuam como enzimas, catalisando reações químicas vitais para o funcionamento celular, enquanto outras desempenham papéis estruturais, conferindo estabilidade e força a estruturas celulares como membranas e citoesqueletos. Além disso, as proteínas desempenham funções de transporte, que nem a hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue. Todo esse tantão de funções desempenhadas pelas proteínas é fundamental para garantir a homeostase, ou seja, para garantir a manutenção do equilíbrio interno do corpo. Para começar de verdade o nosso papo, deixa eu contar que as proteínas são macromoléculas, ou seja, elas são moléculas bem grandonas que todos os organismos precisam ter em seus corpinhos para desempenhar uma variedade enorme de funções vitais. As proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos são como pecinhas de Lego. A estrutura dos aminoácidos permite que eles se conectem uns aos outros de maneira específica. E daí, eles podem formar longas cadeias, eles podem formar macromoléculas. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que contêm sempre carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Além desses elementos, podem ter outros, mas a base é sempre carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O nome aminoácido vem da combinação de dois componentes principais dessas moléculas. O amino, que se refere a um grupo contendo nitrogênio, e o termo ácido, que indica a presença de um grupo chamado ácido carboxílico ou carboxila para os íntimos. A gente pode pensar que cada aminoácido, então, tem dois bracinhos. Em vez da gente falar em braço esquerdo e braço direito, a gente pode dizer braço amino e braço carboxila. O interessante é que o amino ama dar a mãozinha para a carboxila. Quando um aminoácido se liga a outro, é sempre porque o grupo amino de um deles deu a mãozinha para o grupo carboxila do outro. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. Então, para formar uma proteína, várias moléculas de aminoácidos se ligam em sequência. É como se a gente estivesse montando uma construção gigante de Legos, só que no mundo microscópico dos aminoácidos. Agora olha que interessante. A gente fala de ingerir proteínas, mas de verdade, as proteínas ingeridas só servem para a gente ter um estoque bom de aminoácidos no corpo. Quando a gente consome proteínas por meio da alimentação, o processo digestivo inicia a quebra dessas proteínas em aminoácidos. As proteínas que a gente ingere servem como uma fonte de matéria-prima. Os aminoácidos que vieram a partir da quebra das proteínas são absorvidos pelo corpo e utilizados como pecinhas de Lego para a formação de novas proteínas. Esses aminoácidos são transportados para as células, onde serão reorganizados em novas proteínas. E cada tipo de célula reorganiza esses aminoácidos do seu jeito para produzir proteínas interessantes para elas e que desempenham as funções daquele tecido específico. Isso acontece por meio de um processo muito, muito, muito legal. Complexo, mas legal. E o DNA tem um papel mega importante nesse processo. Para a gente lembrar um pouquinho, o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula composta por duas cadeias de nucleotídeos que se enroscam em uma estrutura espiral, a tal da dupla hélice. Sabe aquelas escadas de cordas que às vezes a gente vê nos filmes? O DNA é mais ou menos assim, duas cordas conectadas pelos degraus. Mas essa escada foi torcida, que nem a espiral de um caderno. Fazendo uma comparação, se as proteínas são formadas por aminoácidos, o DNA é formado por nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem um açúcar, chamado desoxirribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, que pode ser a adenina, a timina, a citosina ou a guanina. Aí, nesse caso, quem dá as mãozinhas é a desoxirribose de um nucleotídeo com o grupo fosfato do outro nucleotídeo. Eles vão dando as mãozinhas, formando uma das cordas da nossa escada. As bases nitrogenadas ficam, a princípio, que nem pingentes nesse cordão. Depois, cada pingentinho de uma das cordas dá a mão para o pingentinho da outra corda. São as mãos dadas dos pingentinhos que formam os degraus. Só que esses pingentinhos são seletivos. A adenina só dá a mão para a timina e a citosina só dá a mão para a guanina. O DNA tem esses pingentes organizados em diferentes combinações, em ordens diferentes. Se você sabe a combinação de pingentinhos de uma das cordas, por causa deles serem bem seletivos, você sabe com certeza a combinação de pingentinhos da outra corda. Para facilitar e a gente não precisar ficar escrevendo ou falando toda vez adenina, timina, citosina e guanina, a gente preferiu apelidar as bases nitrogenadas usando só a inicial de cada uma, A, T, C e G. Então, a gente pode ter sequências como AUG, AUC, UCG, UAA. Percebeu que a sequência de bases nitrogenadas dos nossos pingentinhos é o que vai formar o tal do código genético, o código da vida? A gente sempre vai pensar no DNA como um livro de instruções para construir coisas que vão manter o nosso corpo funcionando. Essas coisas são, principalmente, proteínas, ou seja, é um livro com o código genético, ou seja, é um livro com o código para produção de proteínas. É o livro com o código para dizer qual é a ordem dos aminoácidos que deverão ser colocados lado a lado para formar uma proteína. Então, algumas partes desse livro vão ser como os capítulos que fornecem instruções claras para a produção de proteínas. Esses capítulos a gente chama de genes. E tem outras partes que são como histórias adicionais que não estão diretamente envolvidas na produção de proteínas. Essas partes do DNA que não servem de receita, que não servem de código para a produção de proteínas, que não codificam proteínas, são chamadas de regiões não codificantes do DNA. O interessante é que apenas cerca de 1 a 2% do DNA é composto por áreas que codificam proteínas. O restante são regiões não codificantes. Essas regiões não codificantes são super importantes porque desempenham papéis essenciais como a regulação do processo de produção de proteínas. Mas o nosso foco agora são os genes, as partes codificantes do DNA. O gene é então um segmento de uma molécula de DNA que contém um código para a produção de proteínas. Como nada na vida é simples, mesmo na sequência de um gene, existem partes codificantes e partes não codificantes. As sequências codificantes são chamadas de exons, e elas são intercaladas por regiões não codificantes chamadas de introns. Então, a gente tem o tal do código para formar proteínas. Nesse processo de síntese de proteínas, a informação contida no DNA precisa ser transcrita para moléculas de RNA mensageiro por meio de um processo chamado transcrição. Tá, eu sei que tem um monte de nome difícil, mas bora pensar neles um pouquinho que tudo, talvez, vá fazer algum sentido. Nas células do nosso corpo, a gente tem um núcleo. Esse núcleo é delimitado por uma barreira, por uma membrana. Lá dentro do núcleo da célula é que fica guardadinho o DNA. Ele é uma molécula delicada e precisa se manter preservada, senão as nossas proteínas podem ser feitas da maneira errada ou ainda podem nem ser feitas. Imagina ter um livro de receitas do seu restaurante e deixar o tadinho exposto no sol, chuva ou qualquer outra coisa. Não, você não faria isso. A gente guarda as coisas importantes em locais protegidos e seguros. As células fazem o mesmo, guardam o DNA em um compartimento. Só que rola um problema nessa história de fazer proteínas. As máquinas que fazem isso ficam fora do núcleo. Para piorar, os cozinheiros têm uma memória péssima. Como os cozinheiros vão fazer as proteínas se eles não têm memória e não podem tirar o livro de dentro do núcleo? Um jeito esperto que as células encontraram foi fazer cópias das receitas. Para isso, existem ajudantes de cozinha especializados em ir lá no núcleo para fazer cópias das receitas. Esses ajudantes são enzimas. São as RNA polimerase. Esse nome esquisito é por causa da capacidade dessa enzima de polimerizar, ou seja, de criar um polímero, que é uma cadeia longa e contínua de unidades repetidas, no caso, os nucleotídeos de RNA. Essa enzima é muito louca. Ela meio que lê a sequência de bases nitrogenadas do DNA. Ela lê a sequência de pingentinhos. Na hora que a enzima está ali, ligada no DNA, ficam passando um monte de nucleotídeos soltos. Conforme a enzima identifica o nucleotídeo do DNA pela base nitrogenada, ela captura um dos nucleotídeos soltos com uma base nitrogenada complementar. Ela vai lendo o DNA e juntando nucleotídeos soltos para formar uma molécula de RNA que é complementar a ele. Ao fazer isso, ela está transcrevendo o DNA, fazendo uma cópia dele, mas em outra grafia, na grafia do RNA. Por isso a gente chama esse processo de transcrição. Aquela tal grafia do RNA significa dizer que essa cópia usa quase as mesmas letras do DNA, exceto por uma. Ela não usa nucleotídeos com timina. Em vez disso, ela usa nucleotídeos com uracila. Essa cópia, em forma de RNA, ao contrário do DNA, pode sair tranquilinha do núcleo por meio dos poros da membrana nuclear. A gente chama esse RNA de mensageiro, porque ele meio que leva uma mensagem. Ele leva a receita da proteína. Depois que a cópia de RNA é feita, ela sai do núcleo e vai para o citoplasma. Lá no citoplasma é uma loucura total, parece com uma fábrica movimentada dentro da célula. Não sei se você sabe, mas coladinho na parte de fora do núcleo tem uma organela citoplasmática chamada retículo endoplasmático. Pensa no retículo como uma rede de passarelas dentro da fábrica. Na célula, ele atua na produção, processamento e transporte de proteínas. Existem dois tipos principais de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. Eu vou falar primeiro do rugoso porque é ele que fica mais pertinho do núcleo. Esse cara é coberto de ribossomos. Por causa desse monte de ribossomos, o retículo fica com uma textura granular. Por isso, ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso. A síntese de proteínas ocorre de verdade quando o RNA mensageiro se encontra com os ribossomos que ficam próximos do retículo endoplasmático rugoso. Esses ribossomos funcionam como umas máquinas de montagem. Só a título de curiosidade, eles são formados por duas subunidades, uma maior e uma menor, que são feitas de RNA ribossomal. É, você vai ver que tem vários tipos diferentes de RNA. Durante a síntese proteica, cada ribossomo recebe uma molécula de RNA mensageiro. Essa molécula de RNA parece uma fita, que é lida em conjuntos de três nucleotídeos que a gente resolveu chamar de códons. Lembrando que cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada diferente e que quando eles estão ligados como uma cordinha, a sequência de bases nitrogenadas forma o código da proteína. E a gente pode dizer que o RNA mensageiro é lido de 3 em 3 letrinhas. E que essa trinca de letrinhas do RNA mensageiro é chamada de códon. Quando essa trinca de nucleotídeos se encaixa no ribossomo, algo muito legal acontece. Um outro tipo de RNA entra em cena, o RNA transportador. Esse é um RNA especializado em transportar aminoácidos. O legal é que cada aminoácido tem o seu transportador ultra específico. Os RNAs que transportam o aminoácido serina, por exemplo, só são capazes de transportar serina e nenhum outro aminoácido. Esses RNAs transportadores ficam ali perto do retículo endoplasmático rugoso, carregando, transportando seu aminoácido querido. Mas ouve que legal! Eles possuem também um local que a gente chamou de anticódon. O anticódon é uma sequência de três nucleotídeos que complementa e se emparelha de forma específica com um códon no RNA mensageiro. Então, na hora que um códon do RNA mensageiro se liga com um anticódon correspondente do RNA transportador, lá no centro decodificador do ribossomo, o RNA transportador entrega o aminoácido que ele carrega para o local de síntese proteica. Esse evento desencadeia a formação de ligações peptídicas entre os aminoácidos na cadeia polipeptídica em crescimento. Quando um novo emparelhamento de códon e anticódon ocorre, um outro aminoácido é liberado e conectado ao aminoácido anterior. Camila, pode acontecer de um RNA transportador entrar no centro decodificador do ribossomo, mas sem ter o aminoácido correto? Pode. Então, durante o processo de síntese de proteínas, vários RNAs transportadores estão presentes no citoplasma, cada um carregando um aminoácido específico que corresponde ao seu anticódon. Eles vão passando pelo ribossomo, mas só os RNA transportadores corretos se ligam aos códons correspondentes no RNA mensageiro. Essa seletividade é garantida pela complementaridade de códons e anticódons. Aí, você percebeu que cada trinca de letrinhas de pares de bases do DNA se referem a um aminoácido específico? E que então a gente pode traduzir o código genético em aminoácidos? Esse processo de leitura do RNA mensageiro e escolha do aminoácido correspondente é chamado de tradução. Então, repetindo, o termo tradução na síntese de proteínas se refere ao processo pelo qual a sequência de nucleotídeos no RNA mensageiro é traduzida em uma sequência de aminoácidos na proteína final. É como se o RNA mensageiro tivesse uma mensagem secreta escrita em um idioma que só os ribossomos conseguem entender e traduzir. Assim que as proteínas começam a se formar, o retículo endoplasmático rugoso as envolve em vesículas e começa a processá-las. Juntinho do retículo endoplasmático rugoso fica o retículo endoplasmático liso. Um é meio que continuação do outro. Mas o retículo endoplasmático liso não tem ribossomos aderidos e, por isso, possui uma aparência mais lisinha. Ele desempenha várias funções, incluindo a síntese de lipídios, a metabolização de carboidratos e a detoxificação de substâncias nocivas, modificando-as para facilitar a sua excreção. O retículo endoplasmático é um sistema de membranas e está em continuidade com a membrana do núcleo. Essa organela membranosa é constituída por túbulos e cisternas, que parecem sacos achatados. Como ele é uma organela membranosa, é bem provável que tenha surgido a partir do dobramento da membrana plasmática. Bem legal, né? Olha, Essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que em um minutinho eu volto para falar mais sobre proteínas.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
A síntese de proteínas é um processo complexo que envolve vários componentes celulares trabalhando em conjunto para garantir a produção adequada de proteínas essenciais. Como a gente viu, a síntese de proteínas ocorre em duas etapas fundamentais: a transcrição e a tradução. Se a gente fosse pensar em uma linguagem globalmente disseminada, com certeza não seria o latim, ou o inglês, ou qualquer linguagem de programação. Seria o código genético. Todo organismo vivo utiliza essa linguagem. Olha que muito putz que da hora! A gente até conseguiu montar uma tabela de códons. Por exemplo, o códon AUG, que é uma adenina, uma uracila e uma guanina, é conhecido como códon de iniciação e ele sinaliza o início da síntese de proteínas. Já os códons UAA, UAG e UGA são códons de terminação que sinalizam o fim da cadeia polipeptídica. Se na sequência houver uma trinca como AAA e AAG, isso significa que um aminoácido chamado lisina deve ser colocado na sequência. Quando um aminoácido se liga no outro, a gente tem um polipeptídeo. Quando vários aminoácidos se ligam, a gente tem uma cadeia polipeptídica. A gente chama essa primeira cadeia polipeptídica de estrutura primária das proteínas. Ela é uma sequência linear de aminoácidos. Essa sequência é determinada diretamente pela informação genética codificada no DNA. Cada proteína tem sua própria sequência única de aminoácidos que é essencial para sua função específica no organismo. A ordem precisa de aminoácidos na cadeia polipeptídica é super importante, porque é ela que determina como a proteína vai se dobrar e funcionar em nível molecular. Essa sequência linear de aminoácidos pode ser comparada às palavras de uma frase. Assim como a mudança na ordem das palavras pode alterar completamente o significado de uma frase, qualquer alteração na sequência de aminoácidos pode afetar drasticamente a estrutura e a função da proteína resultante. Já a estrutura secundária das proteínas se refere ao primeiro padrão de dobra que as cadeias polipeptídicas podem formar. É isso mesmo, as cadeias de aminoácidos se dobram. Os elementos nessas estruturas gostam tanto de se aproximar que eles tentam a todo custo ficar pertinho ou dar as mãozinhas. Existem duas estruturas secundárias mais comuns, que são as alfa-hélices e as folhas beta. A alfa-hélice é uma estrutura espiralada, na qual a cadeia polipeptídica se enrola em torno de um eixo imaginário. Já as folhas beta consistem em segmentos da cadeia polipeptídica que se estendem lado a lado e formam folhas planas. Essas estruturas secundárias ficam assim, desse jeito, por causa de uns hidrogênios que não podem se ver, que já querem ficar perto um do outro e formar ligações de hidrogênio. É o povo tentando dar as mãozinhas que faz a estrutura se dobrar e torcer. A alfa-hélice fica como uma mola enrolada, enquanto as folhas beta se parecem com uma sanfona esticada. A rigidez da alfa-hélice confere uma estabilidade estrutural para as proteínas como as queratinas encontradas no cabelo e nas unhas. Já a flexibilidade das folhas beta permite que certas proteínas, como as imunoglobulinas, que são os anticorpos, formem estruturas globulares que atuam no sistema imunológico. Depois da estrutura secundária, vem a estrutura terciária das proteínas. Tem gente ainda tentando dar as mãozinhas, ou seja, ainda existem interações entre os diferentes grupos funcionais presentes na proteína. Isso significa que a proteína pode se dobrar ainda mais. Então, na estrutura primária, a gente tinha um cordão. Na secundária, esse cordão se enrolou e se torceu, podendo formar uma mola ou uma sanfona. Na terciária, a estrutura se embolou ainda mais, podendo ficar como uma espiral de caderno toda embolada. Essa estrutura tridimensional é estabilizada por várias interações, como pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas, interações iônicas e pontes de sulfeto, que contribuem para a estabilidade global da proteína e para suas propriedades funcionais. Todo esse bololô é mega importante para determinar a função biológica da proteína. Isso porque a forma específica da proteína determina como ela interage com outras moléculas no ambiente celular. Se ela não estiver no formatinho correto, com grupos químicos colocados na posição certinha, ela não se liga às outras moléculas que ela precisa interagir. A estrutura tridimensional da hemoglobina, por exemplo, é fundamental para sua capacidade de se ligar reversivelmente ao oxigênio nos glóbulos vermelhos e transportá-lo para os tecidos do corpo. Da mesma forma, a estrutura tridimensional das enzimas determina como elas se ligam aos seus substratos e catalisam reações químicas específicas dentro das células. Qualquer errinho torna a proteína inativa e sem função. E não acabou. Ainda tem a estrutura quaternária da proteína. Agora, é como se vários bololôs de cadeias polipeptídicas resolvessem se juntar. Muitas proteínas biologicamente ativas são compostas por subunidades individuais que se unem para formar uma estrutura quaternária complexa e funcional. Bora voltar para o nosso exemplo? A hemoglobina é composta por 4 unidades individuais que se unem para transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. No caso de enzimas, como a RNA polimerase, muitas vezes elas são compostas por múltiplas subunidades. E já que a gente está falando de função, as proteínas desempenham uma variedade impressionante de funções vitais no organismo. Isso tudo por causa da diversidade de suas estruturas e interações moleculares. Suas funções podem ser categorizadas em diversos grupos principais, como funções estruturais, enzimáticas, de transporte, regulação e defesa do corpo. As funções estruturais das proteínas estão relacionadas ao suporte e à manutenção da integridade das estruturas celulares e teciduais. Proteínas como a actina e a miosina participam da estruturação e da contração dos músculos, enquanto o colágeno confere resistência e flexibilidade aos tecidos conjuntivos, como a pele e os tendões. Essas proteínas estruturais garantem a integridade e a funcionalidade dos tecidos biológicos, contribuindo para a manutenção da forma e da força do corpo. As funções enzimáticas das proteínas estão associadas à aceleração de reações químicas vitais dentro das células. O legal é que elas podem fazer isso sem serem consumidas no processo. A enzima vai lá e se liga a um substrato, que é uma outra molécula, e depois de realizar a sua função, se desliga dele sem ser alterada permanentemente. Por exemplo, as enzimas digestivas, como a amilase salivar, quebram os alimentos em moléculas menores para facilitar a absorção de nutrientes. A amilase é uma enzima que atua na digestão de açúcares complexos, como o amido. O próprio nome dela já dá uma dica disso. Amido, em grego, é amylon. E o finalzinho do termo, que é ase, indica que se trata de uma enzima. Uma enzima que age no amido. A amilase é secretada principalmente pelas glândulas salivares e pelo pâncreas. E ouve só como ela age. Imagina que o amido é como um colar feito de bolinhas de açúcar. Na verdade, são várias moléculas de glicose, mas tudo bem. A amilase é como uma tesoura que pode cortar os fios que unem essas bolinhas. A amilase possui uma região ativa que se encaixa perfeitamente em uma parte específica do amido como uma chave em uma fechadura. Essa interação específica entre a amilase e o amido permite que a amilase quebre as ligações entre as moléculas de glicose, resultando na formação de produtos menores como a maltose. Depois que a amilase corta as ligações do amido, ela se separa dos produtos resultantes e está pronta para agir de novo. Falando agora de outra função das proteínas, as funções de transporte envolvem o movimento de substâncias, como íons, nutrientes e gases através das membranas celulares. Quem não ouviu o episódio de membranas, ouve depois desse aqui, que lá eu explico melhor sobre o transporte transmembrana. Ah, e tem proteínas, como os hormônios, que atuam como mensageiros químicos que sinalizam e coordenam atividades em diferentes partes do corpo, regulando processos como o crescimento, o desenvolvimento, o metabolismo e a reprodução. Outras proteínas têm funções de defesa. Os anticorpos são proteínas que fazem parte do sistema imunológico e são responsáveis por reconhecer e neutralizar antígenos invasores, como vírus e bactérias. Em resumo, as proteínas fazem de tudo no nosso corpo. Elas são tão importantes que tem um livro de receitas só delas em cada uma das nossas células. Mas isso não significa que você não precise ingerir proteínas. Mesmo que o nosso corpo seja capaz de produzir algumas proteínas, é importante consumir uma dieta equilibrada que inclua fontes de proteínas. As proteínas ingeridas fornecem os aminoácidos necessários para a síntese de outras proteínas pelo nosso corpo. Embora a gente até consiga produzir também alguns aminoácidos por conta própria, há 9 aminoácidos essenciais que devem ser obtidos por meio da alimentação. A ingestão adequada de proteínas é mega importante. Uma alimentação equilibrada, que inclui uma variedade de fontes de proteínas, pode garantir que o corpo receba todos os aminoácidos necessários para promover o crescimento, a reparação e a manutenção dos tecidos corporais e funções vitais. E é super importante eu dizer que as informações fornecidas nesse podcast têm a intenção de ser educativa e informativa. Mas se você for reconsiderar por qualquer motivo a sua alimentação ou estilo de vida, é fundamental buscar orientação médica ou de profissionais de saúde qualificados. Lembra que cada indivíduo tem necessidades e condições de saúde específicas que devem ser consideradas antes de fazer alterações significativas na dieta ou em outras práticas relacionadas à saúde. Um acompanhamento médico ou nutricional adequado pode ajudar a garantir que as escolhas alimentares e mudanças no estilo de vida sejam feitas de forma segura e adequada para atender às necessidades específicas de cada pessoa. Os profissionais de saúde podem oferecer orientações personalizadas, levando em consideração fatores como histórico médico, condições de saúde existentes, alergias alimentares e metas individuais. Além disso, é importante entender que cada indivíduo pode reagir de maneira diferente a determinados alimentos, suplementos ou mudanças no estilo de vida. Por isso, a orientação médica é fundamental para avaliar possíveis riscos e benefícios específicos para cada pessoa. O objetivo desse episódio é a gente perceber que somos feitos das mais belas composições bioquímicas merecedoras de muito cuidado e admiração. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.